A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação especial da desembargadora Joeci Machado Camargo, que é a coordenadora estadual do programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. A desembargadora traz para a gente mais informações sobre o casamento coletivo que será realizado pelo Justiça no Bairro no dia 29 de abril na Arena da Baixada. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui a desembargadora Joeci. Bom dia, desembargadora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. O prazer é recíproco.
E, desembargadora, antes de nós falarmos especificamente sobre o casamento coletivo, que acontecerá em breve, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o trabalho realizado pelo Justiça no Bairro, no que consiste esse projeto?
Jéssica, sempre é bom relembrar quais são as nossas atividades, porque muito embora seja um programa que iniciou, como todos conhecem, com o nome de projeto Justiça no Bairro, ele se tornou, nesses 14 anos de vida, aliás, mais de 14 anos, mas oficialmente nós estamos completando no aniversário de Curitiba, dia 29 de março, nós estaremos com 14 anos, estaremos de aniversário, 14 anos de atividade. E nesses 14 anos, houve a aceitação. Essa aceitação é que todo esse trabalho, ele foi feito, ele foi idealizado, ele foi concretizado, ele foi introduzido na realidade no povo curitibano. E a partir de Curitiba é que ele foi aceito no Paraná. Então, o que nós fazemos para que esse trabalho tenha a repercussão e o respeito que tem hoje? Nós atendemos a família. A família em todos os seus aspectos. A família vulnerável economicamente, aquela família que não teve acesso à justiça, é aquela família que está na periferia da cidade, aquela família que tem dificuldades de se aproximar, seja de um núcleo de prática jurídica, seja até mesmo da defensoria pública, ou seja, ela não tem condições sequer de contratar um advogado para gerir as suas dificuldades jurídicas ou buscar uma conciliação, ou uma mediação, ou uma orientação, qualquer esclarecimento. É esta família que o programa Justiça no Bairro atende. Quando nós temos junto algumas faculdades, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o Ministério Público como um todo, o Judiciário, equipe técnica, para facilitar que essa família seja atendida. Então, nós podemos fazer desde um simples divórcio a também uma ação litigiosa, digamos, uma execução de alimentos. Porque nós necessitamos de advogados voluntários. Nós necessitamos de alunos, de acadêmicos de direito que possam não só fazer a conciliação e obter no momento em que o evento lá está a resposta imediata, que eu digo justiça feita em horas. Mas naquela situação em que não existe essa possibilidade de fazer o justiça em horas, com a resolução de a pessoa sair de lá já com o seu mandado de averbação para reconhecer a paternidade de um filho ou o divórcio, a sua averbação, mas também aquele resultado também em horas de fazer uma petição inicial, até mesmo deferimento de uma liminar por um dos núcleos de prática jurídica ou pela defensoria pública quando ela está nos acompanhando. Então, a efetividade dessa entrega da prestação jurisdicional é que nós temos buscado. E complementando ainda, Jéssica, nós atendemos muito, muito mesmo, toda a estrutura do judiciário em qualquer lugar para onde nós vamos. Então, nós fazemos desde as perícias, né, médicas para atender, onde nós temos a competência delegada, por exemplo, previdenciários, acidentários, DPVAT, a curatela antiga, interdição, que nós atendemos inclusive com um médico que vai até o local da pessoa que não pode se deslocar para fazer aquela avaliação e retornar ao evento, obtendo assim aquele termo de curatela. E para tudo isso nós temos advogados voluntários e temos a estrutura do Exército Brasileiro no, justamente num programa que eles têm, que é o ACISO, que é aquele lema, mão forte, abraço, mão forte, abraço amigo, né? Então nós temos essa parceria e que faz com que, junto com o Sistema Fecomércio, através do programa SESC Cidadão, que tem inúmeros serviços para atender a população, nós consigamos e temos conseguido um resultado extraordinário.
E desembargadora, agora a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como é que surgiu a ideia de criar um casamento coletivo nas dimensões que são realizadas hoje pelo programa?
É uma história bem bonita até. Nós iniciamos o Justiça no Bairro e lá no sítio cercado, isso em dia 29 de março de 2003. A seguir de lá, outros nas ruas da cidadania foram se instalando a cada 15 dias.
Uhum.
E no quarto evento já, uma criança chegou perto de mim e disse assim: Juíza, por que você não casa o meu pai com a minha mãe? Eu disse, mas quem é teu pai e tua mãe? Aí ele me apresentou, pois é, você fez a separação deles, naquela época era separação, e a criança bem humilde. Você já fez a separação do meu pai com aquela outra mulher. Por que então não casa? Aí eu disse, mas eles podem casar, não há necessidade. Eu disse, mas por que você está querendo isso? Ele disse assim, não, porque eu quero ter um retrato lá na sala, porque na sala de todos os meus amiguinhos tem a mãe com o pai, e eu quero também o meu pai com a minha mãe. Aí naquele mesmo dia, aquilo me deixou bastante emocionada, e eu liguei naquela época então ao desembargador Otto, e perguntei para o desembargador Otto se eu teria condições de fazer um casamento coletivo, se era possível. E o desembargador Otto não só consentiu, permitiu, como também no período da sua gestão naquela época, ele foi o padrinho de todos esses casamentos coletivos naqueles 2 anos. Então, tudo começou pela confiabilidade, pela aproximação que a família como um todo tem do judiciário, de poder conversar com o juiz, e eu sempre estive muito acessível às pessoas. Então, nós começamos o primeiro casamento, para você ter uma ideia. O primeiro casamento foi na Fazendinha, e nós tínhamos naquela oportunidade, pelo primeiro casamento, 666 casais. Ele nunca foi pequeno. O programa Justiça no Bairro, ele sempre foi muito grande. E pela palavra Justiça no Bairro, absorve tudo, Jéssica. Não só a área da família que é tem mais conflitos, etc. Não, mas toda a justiça, tanto que a Justiça Federal participa conosco, a Justiça do Trabalho, inúmeras outros parceiros, cuja objetivo também é facilitar essa entrega da prestação jurisdicional. Tudo que estiver ligado à justiça é possível, naquele determinado momento, de estar lá instalado.
E desembargadora, nós sabemos que a edição de 2014 do casamento coletivo que aconteceu na Arena da Baixada foi um sucesso. Quais são as expectativas para a edição desse ano?
Eu espero dobrar. Eu espero dobrar as 800 inscrições, ou seja, os 800 casamentos que lá nós celebramos e oficializamos. A estrutura toda já está muito bem definida. O Atlético abriu realmente as suas portas. É o primeiro evento social desse ano, sendo que nós inauguramos o primeiro evento social do Atlético, né, do nosso estádio da Copa. E a vantagem nesta oportunidade do casamento, também é pela comemoração dos 14 anos, será no dia 29 de abril, é que nós não teremos aquela dificuldade, será que vai chover, será que não vai chover, etc, etc. Não, dessa vez...
Que aqui em Curitiba é sempre um problema, né?
Com o teto.
Sim.
É retrato. Então, nós teremos uma festa lindíssima, não será no horário de verão, vai ser numa sexta-feira, a partir das 20 horas, então as portas do Estádio da Copa, da Arena da Baixada, estarão abertas não só aos noivos que irão lá oficializar o matrimônio aos seus parentes, amigos, convidados e até mesmo todas aquelas pessoas que gostariam de participar de uma festa tão bonita e assistir esse enlace. Porque vale a pena, não só pela beleza da estrutura do nosso estádio, mas também pela magnitude do ato que será realizado lá naquele dia. Aquela testemunha de que as famílias precisam dessa oficialização, eles necessitam realizar sonhos. E nós podemos ajudar nessa oficialização desses sonhos.
E desembargadora, é importante nós destacarmos para os nossos ouvintes que no dia da realização do casamento, os noivos têm direitos a vários serviços. Quais seriam eles?
Não só os noivos, Jéssica. Nós vamos utilizar também o espaço na frente da praça para atender a comunidade de Curitiba. Então, o Justiça no Bairro estará instalado o dia todo lá. Nós teremos lá uma estrutura enorme para atender a população naqueles serviços que ela gostaria de ter. Toda a área, a parte jurídica, toda a parte de informação e outros serviços estarão lá à disposição, não só dos noivos, mas principalmente de toda Curitiba e de toda a região metropolitana, que pode afluir para o local o dia todo para fazer o Justiça no Bairro.
E desembargador, de que maneira os casais podem se inscrever para participar do casamento coletivo, que, destacando ainda para os nossos ouvintes, acontece no próximo dia 29 de abril, na Arena da Baixada?
E nós temos que lembrar também, Jéssica, que o nosso prazo está aí. Até o final do mês de março é o prazo das inscrições. Então, as pessoas sempre me perguntam, mas qual é o valor, né? Digamos, até
sim.
Qual vai ser o valor para fazer a inscrição? Primeiro, essas pessoas podem se inscrever para o casamento coletivo em todo e qualquer CRAS da sua região ou da sua cidade. Porque nós vamos atender toda a região metropolitana. Não ficará adstrito apenas a Curitiba, mas a toda a região metropolitana. Então, você pode se dirigir ao CRAS, aquela pessoa que ganhe até 3 salários mínimos. Observem, não é a família, é pela pessoa. Então, digamos, o noivo ganha até 3 salários e a noiva ganha até 3 salários mínimos. Eles terão acesso a essa inscrição do casamento coletivo. Poderá também, além dos CRAS, eles poderão se dirigir também aqui em Curitiba, ao SESC do Portão, ao SESC do Centro, ao SESC da Esquina e ao SESC Água Verde, que estão aptos a fazer a inscrição. Às vezes é mais fácil para essas pessoas não se dirigir ao CRAS, mas às vezes a qualquer uma das unidades do SESC a que eu me referi. Eles irão fazer a inscrição e encaminhar essa pessoa direto, toda a documentação, ao cartório respectivo.
E desembargadora, também no dia 28 de abril, um dia antes do casamento coletivo, serão feitas inúmeras ações do programa Justiça no Bairro. A senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes um pouco sobre esses atendimentos?
Os atendimentos a que eu me refiro são aqueles assim, você quer ter um esclarecimento, você vai fazer um divórcio, você vai querer organizar uma guarda e responsabilidade, você pretende, na realidade, organizar uma curatela, porque a pessoa está doente. Todas aquelas nossas atividades que nós já fazemos no Justiça no Bairro, nós estaremos ali. E dizer que nós já temos, na realidade, isso no centro de atendimento. Aqui em Curitiba. O Centro de Atendimento e Conciliação do Programa Justiça no Bairro funciona na frente da prefeitura, como sempre funcionou há mais de 14 anos. E ali nós temos essa estrutura montada de segunda a sexta, da 1h até as 4h, 4h30 da tarde, onde nós fazemos essas audiências, fazemos esses atendimentos, e eles se transformam ali na resolução do problema que a pessoa tem, que aquele casal tem. E é essa estrutura que nós estaremos levando para o Atlético. No dia do casamento coletivo.
E desembargadora, é sempre importante a gente destacar para os nossos ouvintes que é necessário levar alguns documentos para ser atendido, não é mesmo?
De preferência, Jéssica, a pasta inteira. Não adianta levar só seus documentos pessoais. Leva aquela pasta inteira que tem em casa, porque lá você vai chegar e descobrir que você tem outras dificuldades, que você pode receber orientação e, quem sabe, sair de lá com tudo resolvido.
Desembargadora, como coordenadora e idealizadora do programa Justiça no Bairro, a senhora acredita que essas ações têm surtido um efeito na vida da população?
Com certeza. Há muitos anos atrás, quando nós começamos a trabalhar em prol da população, já vou voltar bem mais até, Isso em 1987, quando ingressei na carreira da magistratura, eu fui juíza da seção judiciária de Apucarana. Uhum. E lá na seção judiciária de Apucarana, eu acabei respondendo pela vara civil. Pela vara civil, na substituição, tinha competência também nas comarcas ao redor. Mas lá, naquela época, nós tínhamos o juiz da vara civil, que era o Dr. Luiz Liut Saruash. Esse juiz, naquela época, você veja, em 1987, ele já fazia conciliação em todas as ações. Então, ele marcava audiência de conciliação, que hoje, no novo CPC, é obrigatório uhum. marcar audiência em todas as conciliações. Este homem, este juiz, ele foi o desbravador. Na época, Jéssica, ele era motivo de risada, ele era motivo de chacota, porque onde já se viu fazer conciliação, aquilo era antigo, não se permitia, a figura do judiciário era uma figura do juiz de toga, mais
austera
e tudo uhum. mais. E foi com ele lá que eu aprendi, na realidade, que era possível. E lá fizemos muitas conciliações. E a partir daquela época até hoje, nós temos isso arraigado nas pessoas. Então, quando nós fazemos um evento de conciliação, as pessoas já se sentam e já estão predispostas a isso. É isso que faz com que o resultado sempre seja positivo.
Uhum. Desembargadora, a senhora agora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os resultados do programa Justiça no Bairro no ano passado?
Com certeza. O ano passado nós tivemos, para você ter uma ideia, nós fazemos audiências em finais de semana. Uhum. Geralmente são 2 ou 3 finais de semana. Então você tem março, você tem até junho. Vamos excluir janeiro, fevereiro, uhum. dezembro e julho. Os outros meses, nós temos 4 finais de semana. Então a Sim. maioria deles, nós fazemos 2 a 3 eventos por mês. Só o ano passado, nós fizemos quase 18 mil audiências. São 18 mil audiências, só para você ter ideia. Fora mais de quase 4 mil casamentos. Então, nós tivemos mais de 200 mil atendimentos. Isso só na esfera do Justiça no Bairro uhum. por Excelência. Isso sem contar nos demais serviços que concorrem para isso, como o SESC Cidadão, que nos organiza toda a estrutura e nós levamos para lá a identidade, levamos toda a parte de saúde, todas as secretarias de cada município, toda a estrutura social do SESC na área da, por exemplo, da dentição, de ensinar as crianças a escovarem os uhum. dentes, atividade de jogos, de recreação, enfim, inúmeros outros serviços que lá se encontram voltados à população, inclusive com a participação do consulado brasileiro no Paraguai. Então, e da própria Justiça Federal. Então, excluindo todos esses demais serviços, só nas nossas audiências do Justiça no Bairro, nós tivemos mais de 18 mil, na realidade, audiências.
E para esse ano, desembargadora, quais são as expectativas para 2016?
Nós já iniciamos agora em fevereiro. Uhum. Nós tivemos até a semana retrasada em Guaratuba. Estaremos essa semana agora em Sengés e faremos inclusive Tararé, São Paulo. Uhum. São comarcas contíguas, são estados vizinhos. E estaremos juntos, o juiz e promotor de lá, de Sengés, junto com a faculdade de Itararé, com a faculdade, a Fafit, que é de lá, de Itararé, estará presente conosco, tanto em Sengés como em Itararé, assumindo não só as ações consensuais, mas ela se compromete, aquela faculdade de Itararé, a assumir todas as ações litigiosas de Sengés, fazendo com que a justiça possa ganhar uma celeridade extraordinária. E é uma motivação, Jéssica, do próprio juiz de lá, que é o doutor Marcelo, de Sengés, e o doutor Antônio, uma dupla uhum. extraordinária. O doutor Antônio é promotor público. E dupla extraordinária, fazem um trabalho magnífico naquela região.
E, desembargadora, é interessante a gente comentar com os nossos ouvintes que, desde o ano passado, o programa começou a se expandir, sair do estado do Paraná e agora também com uma parceria com o Poder Judiciário de São Paulo, não é mesmo?
Fizemos o ano passado em São Paulo e o resultado foi extremamente proveitoso. E agora, nesse Justiça no Bairro em Sengés, no qual nós somos vizinhos, né? Existe uma linha uhum. imaginária ali entre uma população e outra. Nós continuamos com essa parceria e podemos atender a população também de São Paulo. E também estaremos trazendo Vitória, Espírito Santo, que irá acompanhar o nosso evento de 11 de março, que é aqui em Pinhais. Então, Vitória estará presente para acompanhar e levar toda essa ideia para que a gente possa fazer o primeiro, para que nós possamos fazer a primeira estruturação do Justiça no Bairro, no Espírito Santo.
Uhum. Desembargadora, a senhora poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal como coordenadora desse programa de responsabilidade social?
Jéssica, é uma satisfação muito grande, sabe, participar de um trabalho de equipe. Porque no programa Justiça no Bairro não existe a figura do juiz passivo ou juiz solitário.
Uhum.
Ali, juiz, promotor, advogados, equipe técnica como médicos, assistentes sociais, psicólogos e, da mesma forma, acadêmicos de direito, todos eles compõem uma grande equipe para levar cidadania e garantir a felicidade àquelas pessoas que buscam resolver a sua vida, dando liberdade a outros, isso no caso da família, de constituir uma nova família e regularizar assim perante a comunidade. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Perceba que são pessoas voluntárias, são servidores da justiça, que doam um final de semana para a sua comunidade, uhum, para o seu próximo, saindo de suas atividades normais. Tanto que eu viajo praticamente o tempo todo e quando tem sessão, eu já estou aqui na sessão. Então, você está, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho social, mas você não deixa a tua obrigação. Isso que precisava ser dito mesmo. E da mesma forma com os advogados, alunos que integram, médicos que integram o programa.
Uhum. Desembargadora, agora para nós finalizarmos a nossa entrevista, a senhora poderia destacar novamente para os nossos ouvintes quais serviços são oferecidos pelo Justiça no Bairro e que tipo de demandas eles podem resolver lá no programa?
As demandas que podem resolver no Justiça no Bairro são todas as consensuais, no primeiro momento.
Uhum.
Tudo que você, digamos, você queira fazer um divórcio, uma retificação de nome, você queira fazer um reconhecimento de paternidade, de união estável, de paternidade socioafetiva, tudo isso, desde que as duas partes estejam lá, é possível que saia tudo resolvido. Agora, aquilo que as duas partes não estão, digamos que você precise fazer uma investigação de paternidade, uhum, porque você não tem certeza da paternidade. É possível fazer essa ação lá? Sim, porque teremos advogados. Os advogados ingressarão. E também nada obsta que a pessoa vá lá e já colha o exame. Ou seja, já faça o exame de sangue, do DNA, para estabelecer se aquele suposto pai realmente é o pai daquela criança. E a única coisa que é paga, diga-se de passagem, que custa R$220.
O exame de DNA.
O exame do DNA no evento. Foi o mais barato que nós conseguimos no evento fazer. Então, e ainda pode ser dividido?
Sim.
Basta que as duas partes estejam lá. E também tem aquela parte do litigioso, que, digamos, que se você queira fazer uma execução de alimentos, que você queira ingressar com outro tipo de ação do qual não existe acordo, as faculdades irão atender. Além disso, tem toda a parte de orientação, porque os advogados que lá estão, sejam da OAB, seja através da participação da OAB, seja através dos núcleos de prática jurídica, seja através da defensoria ou também voluntários, que nós sempre temos voluntários, eles vão dar orientações e esclarecimentos a essas pessoas para ingressar com ação específica, que é muito importante.
Desembargadora, eu quero novamente agradecer a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Da mesma forma, deixo um abraço a todos os nossos ouvintes e é um prazer estar com vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!